Mano, você que é de São Paulo, talvez me compreenda. Eu não moro, não tem muito tempo que eu moro aqui na região, tal. Mas, mano, é só comigo que fico perdido de forma muito fácil no centro de Belo Horizonte.
Acontece isso comigo na Savassi, porque a Savassi é tudo igual. Mas o centro eu
Não,
consigo
é
encontrar.
o hipercentro.
Véi, BH inteiro é tudo igual, você não
É
começa, véi.
hipercentro, hipercentro. Isso inclui Savassi, inclui centro, inclui Pampulha, inclui tudo.
Pampulha no
Véi,
hipercentro?
BH é tudo igual, mano. Todos os bairros são iguais, é tudo casa
Não,
parecida. Você
é,
confunde
não.
tudo, véi.
Não, eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Tá, vou. Porque da primeira vez eu vim de cima, agora tá, vou vir de baixo. Aí eu tô caçando a rua. Aí eu vou pra direita, não é a rua. Eu tô com mapas na mão, eu tô na esquerda, não é a rua. Eu tô na direita, não é a rua. Quando eu vou ver, a rua, ela começa num beco sem saída. Tipo, que rua no centro começa num beco
Mas
sem
onde tá
saída?
o estúdio aqui? Tipo, tem muito ponto de
Não
referência, dá para
tem.
chegar.
O problema é quando você vem de lá, tá ligado? Pra quem conhece Belo Horizonte, eu subi o Parque Municipal. Aí tá a rua, tá uma rua aqui, outra rua aqui, sendo que a rua que eu tenho que subir é essa aqui. Eu tô de cá, tá ligado? Não sei quem projetou o centro de Belo Horizonte, disse boatos de que foram Oscar Niemeyer.
Não, não, não
Não
foi
sei
não. Acho
não.
que foi antes, velho.
Arão Reis.
Arão Reis, verdade.
Véi, mas assim,
João.
eu boto fé que
Verdade.
fez uma. Quem projetou o centro de Belo Horizonte, ele queria inventar moda, velho. Porque o centro inteiro ele funciona em ângulo, não é em formato de
É
quadrado. É tudo
verdade.
É tudo angular, é horrível,
É.
velho.
São
É
os
tudo.
ângulos.
É ultra confuso, pra que isso,
Se
velho?
fosse Oscar Niemeyer, ia ser tudo em redondos, em
É,
bolas, em
eu quero
esferas.
ser diferente, bora fazer tudo em
Uma
losango.
rotatória gigante.
Esse é tipo Atlântida da
Arrombado.
Fraga, que é círculos dentro de círculos, tá ligado? Mas se bem que ia ficar muito mais fácil do que se fosse os caralho de.
Véi, ia ser mais fácil de entender. Mesmo assim, véi, por que que você não faz em quadrado? Não precisa, nem tudo precisa ser arte, tá
É.
ligado? Nem tudo precisa ser
Não,
arte.
a gente chegou tal. Aí você olha assim o negócio. A única referência que você tem é de que as ruas de nome com nome de índio cortam as ruas com nome de estado.
Pô, eu não sabia disso,
Eu não sabia
Não
disso,
sabia
velho.
disso?
Não.
Tá vendo? É a única referência que eu tenho pra me guiar.
É muita informação.
Carlos sempre traz informação
É muita
pro programa.
informação pra uma
Presta
pessoa
atenção
só.
pra você ver, tirando a Afonso Pena, claro. Você tem a Goiás, né? Aí tem só corta a. Será Tupinambá, sei lá, esses caralho.
Oiapoque,
Oiapoque.
Tupinambás.
Tudo nome de índio, essa
Shopping
porra.
Popular, tudo com
Ok,
nome.
estou muito puto com isso e provavelmente vou ficar puto com isso por anos. Porque eu posso morar aqui 10 anos e vou continuar perdido
É,
no centro de Belo Horizonte.
talvez eu não seja referência, porque eu moro aqui já tem um tempo. Então eu sei rodar, mas. Eu não acho, eu sinceramente, como eu disse, eu acho diferente, assim. Eu consigo me encontrar, mas tem pontos diferentes que dá para você ter como referência,
Ah,
assim, e
claro.
se encontrar. Mas eu não sei. O Matheus, eu tenho certeza que o Matheus, ele não tem bons pontos de referência, ele é meio perdido.
Se eu não tivesse
Desse
o Google
tamanho.
Maps, eu tava morto. Na
Desse
moral.
tamanho, eu lembro que eu perdi ele no meio do carnaval, tipo, a multidão de gente, o Matheus destoa de altura e eu ainda perdi,
O
ele ficou
Matheus é
perdido.
o ponto de referência, né?
Não, 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 velho, tem várias coisas assim que tipo, se não tivesse o Enem, eu não ia estar aqui, tá ligado? Porque eu não ia vir pra cá fazer uma prova da UFMG. Se não tivesse o Google Maps, eu não ia estar aqui, porque eu não ia conseguir sobreviver. Entendeu? Tipo, tem várias coisas. Se não tivesse iFood também, eu provavelmente já teria morrido de fome. Um monte de parada assim, sabe? Essas coisas que graças a Deus, tecnologia. Tipo, tô quase agradecendo o Elon Musk, porque o meu tá vivo, tá ligado?
Não, é máximo falando máximo respeito aos integradores, entregadores
Gadores,
de
do iFood, né?
aplicativo.
É,
Máximo respeito,
velho.
máximo respeito. Porque
Ele precisa, eles precisam ter um sindicato, velho.
Porque pra ele se guiar nessa porra desse centro, tem que ser muito pica.
E sabe o que eu acho pior? É que os caras, tipo assim, tem prédio que autoriza os caras subirem, tipo, de elevador e
Véi, meu
tal.
sonho, meu
E o
prédio
cara
fazer
fica
isso.
20 anos na porta e a galera não vai atender. Eu fico muito puto. Tipo, o tempo que o cara fica esperando. pra galera atender. E a galera não pode descer, tá ligado? Você quer que o entregador te dê na sua boca quando a comida
chegar,
também?
Quando chegar a revolução, os entregadores do iFood, no dia que bater a revolução, eles vão pegar e vão comer todos os lanches que você pediu. Você vai ficar sozinho lá.
É, tá ligado o clipe do Emicida, que o Boa Esperança, que é a revolução das empregadas domésticas?
Sim, sim.
Alguém tem que fazer um desse, a revolução dos entregadores de aplicativo.
De iFood, mas sabia que os entregadores de iFood, quando eles... Por exemplo, o Matheus pediu uma comida aqui e eu sou um entregador. Quando eu entrego e... Na verdade, quando eu vou entregar e ele não tá lá, eu posso ficar com o lanche. Tem um tempo determinado, sim. Só que os caras não gostam, né? O cara quer ganhar dinheiro, porque...
O cara quer ganhar dinheiro e não quer comer.
É, né? Imagina se acontece isso 3-4 vezes no seu dia, você deixa de ganhar ali, sei lá, 10 reais por entrega. Eu não sei quanto, não faço ideia. Quanto
também
é.
Não sei, às vezes...
Torcendo pra, tipo, a pessoa que pede 80 reais de sushi, tá ligado?
Mas tipo, sei lá, quando geralmente a pessoa pede no cartão, está pago. Se ela não comprou, é problema. Dela. Você não pegou o modelo.
É, pois é, já tá pago.
Caralho, ó. Caiu um meteoro aqui, gente.
Não acontece. Nas melhores famílias.
VH não é o Texas, é Rússia, né? É Rússia. Na Rússia que cai, todos os meteoros caem na Rússia.
Mother Russia.
É, ia ser maravilhoso se BH fosse a Rússia.
Achei que você falou se caísse um meteoro em BH.
Não é dispensável.
Se caísse em São Paulo, eu não ia chorar tanto.
Meteoro em BH. Não dispenso.
Que isso, Carlos. Tá revoltadíssimo com BH.
Meteoro não é o problema, é a solução.
No ar, diretamente do estúdio do Portal República Independente, o podcast Poeira Tapes, que você está ouvindo aí agora. Eu sou o Marco Túlio Baima, apresento o programa de hoje e também tenho que apresentar os outros dois integrantes que estão... Você ouviu as vozinhas aveludadas aí no rage do Carlos. Eu vou começar pelo Carlos, já falei dele. E aí, Carlos, tudo bem?
Tudo bem, pessoal? Carlos, vulgo Jamal, vulgo Carlinho das Leis por aqui.
Carlinho das Leis, é o vulgo que eu mais gosto, é Carlinho das Leis. Temos também o Matheus Carvalho aqui na minha frente.
A minha voz é a única coisa bonita que eu tenho.
É nóis. Então esse podcast...
Mentiroso.
Nunca... Esse podcast não vai ser por vídeo nunca, Matheus?
Pode ser por vídeo, se eu finalmente resolver o meu fetiche por humilhação.
Que isso? Que isso? Começa pesado já. A gente também tem...
Tá bom aqui.
A gente também tem o João Pedro Viegas nos trabalhos técnicos. Dá um gritinho aí, João, pra
salve,
pessoas.
Salve, rapaziada. Salve aí, obrigado.
Salve, salve, João. Família.
Não sei se deu pra ouvir. O João provavelmente deu pra ouvir. Esse aqui é o podcast Poeira Tapes, como a gente disse no início. É um podcast sobre rap em geral, mas o nosso foco é analisar álbuns de rap. Talvez a gente mude aí ao longo da nossa história.
Porque... Terceiro episódio vai ser Treta News.
Não, aí também...
Falando... Ah, não, porque a Bisa Flow falou isso daqui do outro MC. Vai ser isso, o terceiro episódio.
Matheus, sei
dá
que
mais de bop, né, velho?
Matheus, que é o editor, vai ver se vai bipar esse nome aí ou não.
Não é uma crítica a Bisa Flow.
Toda
é
hora.
Bisa Flow.
Toda hora. Pra você que não ouviu o podcast piloto, a gente gravou dois episódios já como piloto. Talvez um dia a gente lance, talvez não, não sabemos ainda.
Provavelmente recentemente a gente vai postar.
Tô nessa briga aí com o Matheus pra ver se lançaremos ou não.
Tem que postar.
Mas enfim, esse é o podcast Poeira Tapes, não tem o I, é Poeira. Temos redes sociais agora. Temos redes sociais não muito ativas e uma está bloqueada das nossas duas redes sociais.
A gente não postou nada e o filho da puta do Twitter já bloqueou.
Exatamente, a gente é...
Isso é censura.
Twitter não.
Nossa.
Passarinho, não vamos citar esses...
Não vamos dar ibope pros filhos da puta, pros ratos.
Nós somos o @ Poeira Tapes, tudo junto. Você viu aí, é o nome do podcast, não vou soletrar, não precisa. E no Instagram também, Poeira Tapes, e no Twitter a gente tá bloqueado, então eu nem sei porque eu fiquei meio puto na hora que eu vi que a gente tá bloqueado. Eu não quis saber o porquê e depois eu olho direitinho. Mas é isso, no episódio de hoje a gente vai destrinchar o álbum da saudoso BR, Um Barril de Rap, o segundo álbum do BR, chamado Segunda Via. Carlos gosta bastante, Matheus gosta bastante, eu gosto bastante. Todo mundo gosta. Se o João ouvisse... Eu acho que o João provavelmente nunca ouviu, mas se ele ouviu, se ele tivesse ouvido esse álbum, ele gostaria também, provavelmente, que é um álbum muito especial, assim.
Aquele rapão moleque.
É um meio que um queridinho do pessoal, né?
Aquele rap moleque, pés descalços.
É descompromissado, mas é um descompromissado bom, assim, né? É legal.
Me lembra nesse descompromisso.
Nem tão descompromissado.
Mas me lembra nesse descompromisso um pouco aquele... Puta, eu esqueci o nome dele agora.
Quem que é? Vai, dá dicas aí.
É o mais clássico de Quinto Andar. Me lembra Quinto Andar. No descompromisso. Verdade. Me lembra muito Quinto Andar. Pelo jeito. Tanto o jeito moleque de ser desse projeto. Quanto. O processo de produção dele mesmo, né?
Falar em processo de produção, vamos passar pra ficha técnica do álbum. Como eu disse,
a
álbum.
Ficha técnica é uma piada, é tudo Freud.
Vamos ver. O nome do álbum é Segunda Via. É, como eu disse, da UBR, que é composto pelo Freud, Sampa, Yankee e Distinto. O lançamento dele foi 28 de dezembro de 2015. Finalzinho do ano aí, quase estreando em 2016. Foi o segundo álbum que eles lançaram no ano de 2015, o CD dos Meninos. Também foi lançado, mas foi no início de 2015.
Verdade.
Isso foi bem no finalzinho, mas ainda foi em 2015.
Véi, um barril de rap, todos os nomes de álbum são maravilhosos. CD dos Meninos é o rolê mais Quinto Andar que existe. E Segunda Via é menos Quinto Andar, mas é genial também.
Sabe o que você, quando você vê CD dos Meninos, sabe o que você pensa? Ouve aí o CD dos Meninos.
Oferecendo
genial,
CD.
Véi.
Senhor, genial. senhor, CD dos Meninos aqui pro seu ouvir.
CD dos Meninos aí.
É um álbum ótimo, de 10 faixas, 40 minutos apenas, aí, os deuses das músicas. E a gente que não é deus da música, a gente também agradece, porque a gente tem outras coisas boas para ouvir, né? A gravadora é a Uber Records, que é a gravadora deles, e não existe mais.
Pelos dois álbuns, e depois, tipo, eles tentaram vender uns beats pela Uber Records.
E aí depois... alguns singles do Freud também.
Alguns singles, tipo Sou Alaska e pá.
Sou Alaska era Uber, tá lá no YouTube, tá lá Uber Records.
E Negro é Foda também.
Só que depois tamparam lá com o nome do Distinto, na verdade. Inclusive, salvo pro Distinto, eu acho um produtor foda.
É legal.
Distinto é um menino de ouro.
Eu gosto de Distinto, ele é novinho, né? O pessoal da nova geração do rap é realmente novo, né? Não é. Quando fala nova geração.
Eu acho que a exceção é o BK. Que você fala assim, 28, o BK é novo e ele tem tipo 30 anos.
É.
O BK tem 30 anos.
BK é velhão, velho.
Santa Melanina.
É Bakushu do Blues que tem aí 23 com carinha de 45.
Eu boto fé que ele não é nem tão mais novo que o Dom Cezão e você vê a diferença de idade no rosto.
Dom
assim.
César.
As vozes foram gravadas lá no Chinchilla Records, que é um estúdio de Brasília.
E a última coisa, tipo, eu boto fé que não é um estúdio nem muito conhecido por música. Tipo, a última parada que eles gravaram foi uns podcasts de política, sabe?
Nossa, eu não sabia disso, não.
Que louco.
Eu olhei lá no Facebook deles, tinha umas bandas de forró meio aleatória, mas 2018,
então,
2017.
E tem uma outra parada... Não, eu tô confundindo, esquece, pode continuar.
Não é política, então.
Não é política, mas eu ia falar uma outra coisa, não tem nada a ver.
Algumas participações nesse álbum e Atentado, algumas não todas, né? Atentado na Palme, o de Momô e o Jean Tassi da.
Caralho, tá na ponta da
The Gust MCs.
Isso, The Gust.
Isso aqui não foi porque a gente esqueceu, tá, gente? Foi só um draminha que a gente fez aqui. O Jacob, que eu nunca tinha ouvido nada dele, que participa na faixa 1. A Rai e o Vitor Xamã. Deus Vitor Xamã aí.
Vitor Xamã, que a gente precisa fazer um episódio só de algum álbum dele.
Bruxo Lendário do Norte.
Bruxo Lendário do Norte.
A produção musical, o Matheus já adiantou. Freud Delícia na produção musical. E uma faixa Vitor Xamã também.
Freud gordo,
calma,
detalhe.
Uma faixa Vitor Xamã com Freud.
Na moral.
E o Freud.
Certidão de óbito é com Vitor Xamã também?
Isso, Vitor Xamã, certidão de óbito. Pode olhar.
Então faz sentido o sample, que o Vitor Xamã ele usa muito samples de MPB com o pitch abaixado pra caralho, assim, grossão. Você ouviu o melhor álbum do Dalsin, você vê que todo o Vitor Xamã é tudo sample de MPB com pitch botado lá pra baixo, todo mundo falando grossaço.
Chegaremos lá ainda, né? Falando de beat, mas... Quem sabe um dia faz Dalsin também, Dalsin é massa.
Dalsin é massa.
E Dalsin... várias, a gente tá apenas começando.
Altos projetos geniais.
Oficial lançado. Mas como eu disse aí, algumas curiosidades rápidas aí, o segundo álbum da UBR, né? O primeiro foi CD dos Meninos, que eu disse do início de 2015. O pseudo-social do Freud, que todo mundo conhece, Freud disse em uma entrevista que é uma parte de uma música que era para ter entrado no Segunda Via, mas não entrou. Aí depois ele lançou como solo, era uma letra só, aí depois ele fez o beat e lançou como música solo aí, talvez a música mais famosa do Freud, né? Primeiro, que estourou o Freud no início de 2016.
Não, talvez seja Negro famosa. É Foda, eu acho.
Eu não sei, velho. É muito difícil a gente falar isso de música mais famosa, porque o YouTube, ele é, sei lá...
É maluco.
É maluco. Tem músicas que tem 1 milhão de views e nunca toca em rolê, entendeu? Tipo,
essa música tem 23 milhões de views e foi o primeiro single do Freud depois do álbum, né?
Eu acho que foi o primeiro single do Freud sozinho, né?
Não,
Freud...
O Sou Alaska e Negro é Foda é antes do álbum.
Eu tô perdidaço nesse rolê, então.
E o nome Segunda Via, eu não li nada sobre, tava muito difícil de encontrar informações, então, interpretação minha.
Eu também tenho uma interpretação, é genial.
Todas as músicas que não foram lançadas como singles, a gente vai falar dos singles daqui a pouco, tem um nome relacionado a um documento.
Um documento.
Não é?
É.
Que
é.
São a faixa 3, carteira de habilitação, faixa 7, certidão de óbito, faixa 9, carteira de trabalho, faixa 10, carteira de identidade. E se a gente forçar um pouquinho a faixa 6, habeas corpus, que é um documento, mas não é um documento de identificação.
É um documento. Não é forçado, é um documento.
É um documento, não é de identificação.
O advogado aqui trouxe falou
quem
com propriedade.
Quem sou eu pra discutir aqui com o advogado?
É isso.
Carlinho Dasley. Mas é isso. Vai lá, Matheus.
Mas além disso também, você pega a entrevista do UBR no Rapbox, por exemplo, eles sempre falaram que eles se viam como uma segunda via pro rap típico de Brasília, que é o gangsta rap. Sim. Então, tipo, o título Segunda Via tem muito sentido nisso.
Ah, caralho.
Tem muito sentido também de ser o segundo álbum dele, esse o primeiro álbum, CD dos Meninos, não tinha estourado nem em Brasília, sabe?
Não tinha pensado nisso.
Era a segunda tentativa deles de serem reconhecidos, relevantes, serem relevantes tipo, em Brasília.
Legal,
eles viraram relevantes, tipo, nacionalmente.
Nacional, Não, legal, interessante. Eu não sabia disso. Também é uma ótima interpretação, genial. Por ser um álbum lançado no final de 2015, né? Quase 2016, foi naquele momento que a gente falou no episódio passado, da virada de mesa do rap.
Sim.
Eu acho que antes de mais nada, antes de Djonga, BK, na verdade, 2016 foi o BK, né?
Antes
do BK, o UBR, ele tinha mostrado essa nova cara que o rap teria. Meio que prevê o futuro, talvez. Eles já mostraram em final de 2015 a nova cara que o rap teria em 2016.
Eu não sei se eu concordo plenamente. Eu acho que é uma mistura, sabe? Porque eu também vejo muito do que o rap era antes no Segunda Via, por exemplo.
Então...
Nos instrumentais do Segunda Via. Eu boto fé que é uma mistura, tipo... Esse rolê do Freud de trazer a musicalidade foi muito importante. E os instrumentais, eles também me lembram muito os instrumentais, sei lá, que o Haikais, ele mandaria na época.
Ok. Então a gente pode dizer que foi uma transição.
E foi uma ótima transição, um álbum incrível.
Perfeito.
O que eu acho impressionante, assim, é que foi antes de Suicídio. Suicídio foi no segundo semestre de 2016. Antes. E é um álbum descentralizado, né? Não é do eixo Rio-São Paulo, que dominava a cena na época. E completamente diferente. Pelo menos a minha experiência, eu lembro quando a RND soltou o download, foi 2 dias depois do lançamento oficial, foi dia 30 de dezembro de 2015. E eu lembro que eu falei... Eu tava numa época que de descoberta mesmo da nova escola, que era difícil a informação chegar na gente, né? Da nova escola, não, era bem escassa a informação. E a RND era um ótimo... Era o principal meio de informação do rap nacional.
Salve pro RND.
Salve, RND.
Gente. Salve, RND.
E quando chegou pra mim, eu ouvi a primeira música e falei... Eu fiquei muito impressionado. Eu fiquei, assim, bem abatido mesmo com... Eu não consegui digerir direito. Eu fiquei muito impressionado. Porque a primeira música que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é Mágoa para Elefantes, é muito autoral, é muito... única mesmo, original, e realmente é uma síntese desse álbum com autenticidade e originalidade, né?
E aí, pessoal, Tô gravando essa atualização aqui depois da gravação oficial do podcast. Por quê? E por que que ela tá entrando nesse momento? Nessa parte do programa a gente estava falando sobre a identidade visual do álbum da UBR, né? O Segunda Via. E a gente especulou muita coisa, a gente até falou que provavelmente foi o Freud que tinha feito e tudo mais, só que a gente não tinha essa informação. Ninguém tinha respondido a gente até o momento da gravação. A gente tinha perguntado para o Freud, pro pessoal da UBR todo, distinto. E só depois do episódio ser gravado, a gente teve uma resposta do distinto. E o distinto deu os créditos e valeu o distinto aí pela força e para a gente ser justo também com o pessoal que fez essa identidade visual, tanto da UBR quanto do álbum Segunda Via. Ela é do Renan, o arroba RedPill. Pio, com dois L's e dois I's. O Renan trabalhava na California Produções, que era uma produtora lá de Brasília, ela não existe mais. E quem auxiliou o Renan na produção dessa identidade visual foi o Doug Pica, o arroba Doug Pica, que era produtor da UBR. E os dois sabiam de design e fizeram a identidade visual, mas foi o Renan mesmo que encabeçou todo o projeto da capa do Segunda Via, quanto à imagem símbolo do UBR. Então é isso, pessoal. Até mais.
É que basicamente todo MC que tá começando faz, né? Até porque eu não duvido que a capa seja de alguém, a arte de alguém do BR.
Não, provavelmente.
Eu arrisco que seja do Distinto, inclusive a arte do Distinto, porque o Distinto fala, ele trabalha com arte também, ele não é só produtor.
Uhum.
Ele também trabalha com arte. Então eu arrisco, talvez seja dele, se não for. Desculpa,
eu arrisco o Freud.
O Distinto é a melhor pessoa, porque o arroz com feijão dele é ser produtor e beatmaker, e ele não produz nenhuma faixa, ele só tem um verso nesse álbum. É a melhor pessoa.
E é um verso muito bom.
É um verso muito bom, velho.
Eu não sabia disso.
É.
Qual verso que é? Diga-nos.
É um verso, é uma das últimas faixas, quer ver? Eu anotei aqui. Se não me engano, é faixa 9 ou faixa 8.
Deve ser a carteira de trabalho, que é um monte de gente.
É ela mesmo. É o segundo verso do Distinto.
Cara... Mas, que isso, eu não sabia.
Verso distinto. Mas aí falando da capa, vamos tentar descrever a capa aqui para todo mundo. É uma carteira de identidade, como na foto da carteira de identidade é o símbolo da UBR, que é um barril vazando um líquido.
Que é o rap.
Entender. Tem várias interpretações, né? De que é realmente um barril que tá transbordando de rap. Em várias interpretações. E tanto que no líquido que está escorrido no chão desse barril está escrito o nome, um barril de rap.
É uma boa arte.
Eu gosto também. E o espaço de assinatura está escrito UBR também, da identidade. E no canto tem um carimbinho ali, como se fosse Segunda Via, como se a primeira eles tivessem ficado velho ou tivesse perdido,
assaltado, sei lá.
Perdeu?
Como você já perdeu sua identidade?
Toda essa questão do descompromisso bom, assim, eu acho que esse carimbinho da Segunda Via passa toda essa estética que eles querem passar, assim.
Perdi minha identidade.
Perdeu a identidade e essa é a Segunda Via, tá ligado? E siga em frente, faz parte. Falando dos singles... Foram 4 singles antes do lançamento do álbum. Isso aí eu acho que também teve um dedo grande do Freud, porque os projetos atuais do Freud, ele também costuma ter essa estratégia de divulgação, de lançar muitos singles antes de lançar o álbum mesmo.
Verdade, verdade.
Não aconteceu com o último EP, né, dele com o Sant Zoo.
Eu não sei se ele lançou antes, ele lançou aquela música com o Derek.
Ah, Lamborghini.
Mas tem um verso mais sujo da história.
Lamborghini tá no EP, né?
Eu acho que tá no EP.
Mas enfim...
Não tenho certeza também.
Eu não lembro. Foi o resgate do soldado Brownie, que foi dia 4 de novembro de 2015. Aí depois vai tomar no cu, 17 de 11 de 2015.
Precisa disso, mano?
É agressividade, né? Vai tomar no cu é o nome da música, tá, galera? Deixar claro que não tô brigando com ninguém, não. É só o nome da música. Mágoa para Elefantes, que é 24 de 11 de 2015. E Eram Deuses Astronautas aí, 4 dias antes do lançamento oficial do disco, 24 de dezembro de 2015. Essas 4 faixas tiveram videoclipes também.
E falei isso agora.
Então pode falar, pode começar.
Não, eu só citar aqui. Curiosamente, todos os singles tiveram videoclipes, né? Inclusive, eu gosto muito do videoclipe de O Resgate do Soldado Brown. Eu acho um clipe...
De novo, é muito... Se a gente fosse fazer uma daquelas comparações idiotas, tipo o Emicida é o Jay-Z brasileiro, eu boto muita fé que o BR é o Quinto Andar brasileiro, tá ligado?
Mas o Quinto Andar brasileiro é brasileiro.
Então, exatamente. É o Quinto Andar brasileiro,
o
tá ligado?
O Quinto Andar brasiliense.
Porque, tipo, os clipes também, eles passam muito essa vibe caseira, feita em casa mesmo, tá ligado? Isso, todos, até os clipes solo do Freud depois, é um cara com uma câmera no supermercado, um cara com uma câmera numa... Como é que é o nome daquele
passarela.
Bagulho? Numa passarela.
É, um cara o Freud com uma câmera tocando na violão, casa. O Freud tocando violão em casa e o violão cai no chão.
E é assim,
eu,
né?
Eu isso mesmo.
E falar nesse Resgate do Soldado Brown, que foi a primeira faixa aí, faixa 5, versos do Freud do Young e captação de imagens do Vitor Hugo e produção do Freud. Eu separei uma... Eu tava vendo esse clipe aí pra aqui pro podcast e um comentário do YouTube me chamou muita atenção. É um comentário do Rodrigo Hornet Gold.
Já começou muito bem. A
gente vai ter que criar uma sessão que comentários do YouTube.
Os melhores comentários de cada
clipe.
Ah, não,
velho, eu não quero sofrer, vai ter algum bagulho nojento.
Um comentário você tem que separar de cada clipe. Aí a gente
então,
vê.
Tá bom.
Mas beleza. O Rodrigo Hornet Gold disse há 2 anos atrás. Esse clipe, antes de falar o que o Rodrigo Hornet acha do clipe, ele foi gravado na passarela do Eixo, lá de Brasília.
Uh-huh.
E o Rodrigo disse: já fui assaltado numa dessas passarelas. Do chão. Eu ri demais na hora que eu vi. Eu falei, não, isso aqui precisa de podcast. Coitado, Rodrigo.
Passarela de São Paulo e na Nutshell.
Passarela de Brasília, no caso aí. O clipe foi, como eu disse, gravado na Passarela do Eixão, em Brasília. E o Matheus já também já introduziu, né, essa questão do vídeo que é gravado. O Carlos também já comentou. E praticamente um take só. Não foi um take, mas... Assim, meio que acidental music video ali.
Claramente só tem uma câmera, sabe? Só tem uma pessoa filmando e fazendo o clipe. E de novo, é muito... Segunda via real é a segunda via do CD dos meninos, porque é muito CD dos meninos o jeito que é gravado. É tipo, chamaram um amigo deles lá que...
Vitor Hugo.
E ele foi lá, filmou, fez o clipe depois...
A edição do Freud, provavelmente, porque os outros foram editados do Freud, os clipes.
O clipe foi editado pelo Freud?
Esse eu não sei, porque não tem essa informação, mas os outros foram.
O homem não para de trabalhar.
esse EP aí.
Tem um verso interessante de O Resgate do Soldado Brown, que é um verso do início do Freud, né, que ele fala... O Vito tá de volta, oba. É hora de assustar esses vida louca, bu.
Que também é sobre aquilo que eu falei do Segunda Via, né? De assustar os vida louca e assustar os caras do gangsta que não respeitava ele.
É isso. Mas focando mais nessa questão do Vito tá de volta, um salve pro nosso querido Vitor Yank, né? Tá sumido. Não sabe.
Cadê o Yank?
Ok, cadê o Yank?
Parte 3.
Tá na hora de voltar de novo.
Deixa o menino em paz, velho.
Se ele quer
mas,
sumir.
Mas em relação especificamente a esse verso.
Ele tá tranquilaço, a gente que tá nervoso aqui.
Em relação exatamente a esse pequeno verso, né? O Vitor tá de volta, oba. É que o Yank, ele tava servindo o exército. Aí ele voltou e gravou o disco, tá ligado?
Ele serviu por 3 anos, né, velho? O Yank é uma figura... Ele, no pouco tempo que a gente conhece ele já é uma figura mítica do rap nacional.
Carismática.
Que, tipo, eu acho que recentemente teve uma live do Dimomo, do The Gust, que falou que ele quase chorou porque ele tava fazendo um show em Brasília e ele viu no fundo da plateia o Yank em cima de uma moto. E a moto tinha pneu de carro.
O Vito tá de volta, realmente.
Ele quase chorou no meio do show. Véi,
eu choraria também, imagina. Aparece o Yank lá no fundo.
Imagina, o Yank apareceu nos seus sonhos.
Véi, o Yank, ele é real, uma figura lendária do rap nacional.
Ouçam Yang.
Tipo, por ser um MC incrível, assim, se você pega e você vê as letras, ele tem uma qualidade incrível. Mas também por ser uma pessoa extremamente aleatória, né? Você pega e você vê a história dele. E, tipo, ninguém tem a menor ideia. Ele saiu do exército, aí ele passou um tempo. Eu boto fé que ele não gostava de fazer turnê, de fazer show. Aí ele largou o BR, aí falaram que ele tava desde a Austrália até os Estados Unidos, até que ele foi pra. Até que ele tava na praia de Búzios vendendo parada, sabe? Tipo, ninguém. Velho, o Yank é uma pessoa lendária.
Ninguém sabe, né, onde que ele tá.
Eu acho que ele era um dos deuses astronautas.
Ele ainda,
alô, né? NASA.
Não sabemos.
Alô, NASA.
Então, mas essa questão que o Matheus disse dessa estética da UBR, de ser mais feita em casa, assim, eu acho que é muito pela falta de recursos também. Mas eles souberam se aproveitar, assim, dessa falta de recursos para gravar coisas, porque eles já tinham essa noção que clipe era importante. Então, é preferível você fazer um clipe com uma câmera, desde que ela esteja estabilizada e com a imagem boa, mas fazendo qualquer coisa em frente a essa câmera, do que fazer, pagar, não sei, R$200, R$300 no Lyric Video, quando você não tem dinheiro, sabe? Você sabe que o clipe vai dar mais visualização. Querendo ou não, assim, independente do Lyric Video, até para ficar conhecido o rosto dos artistas.
Tem poucos leak vídeos que são melhores do que clipes, assim. Nas mãos. Tem aquele do. Tem o XO Tour Life, que o leak vídeo é incrível. Tem um da Nicki Minaj, que é aquele que tem a Nicki Minaj, Drake, o Lil Wayne.
E eu acho que. Eu posso falar o melhor leak vídeo que eu já vi?
Hoje.
Não. Não.
O melhor ele ficou leak... ofendido.
Não. É um clipe que eu gosto muito pra ser comparado com o Lyric Video de Suicídio. Brincadeira.
Não que seja ruim do Suicídio.
Não que seja ruim. Mas é muito bom. Depois vocês ouçam, assistam, por favor. É um remix do Rob Stone de Chill Bill Remix. É um limão.
É o Chill Bill,
É um limão que sai andando pelo mundo e do nada ele pega uma folha de limão e fuma como se fosse...
Um cigarro baseado. Falei, de limão, mano.
Caralho. E a música é tipo... O sample da música, o beat, é todo feito em cima de um assobio. Em loop.
É aquele assobio do Kill Bill. É por isso
exato,
que chama
Kill Bill. Exato. O assobio do Kill Bill. Aí você... Aí aquele gravão no fundo, aí você fica tipo assim... Caralho.
E com certeza esse lyric video não custou R$200, né? Como foi o exemplo que eu dei aqui. De falta de recurso, né? Mas esse é o Resgate Soldado Brownie, que foi gravado em poucos takes, né? No chão que o Rodrigo Hornet Gold foi assaltado. E foi o primeiro single do BR aí, do álbum. A segunda faixa também, que é... Galera, eu não tô xingando ninguém. O nome da faixa é...
Vá tomar no cu.
Vá tomar no
clássico.
Tudo junto, tá?
Não tô xingando ninguém.
Vá tomar no cu.
Isso aqui é um podcast de família.
Que
família, não tá xingando ninguém.
Que família o quê?
Família, aí entra em questão política aí,
que
né?
Família que família o quê?
Não é família, não. Eu falei besteira, não é de família.
Podcast de família é coisa de reais.
Que tem versos do Yank e do Freud, participação do Jean Tassi do The Gust. Captação de imagem da Caracol de Vento, que é um clipe um pouco melhor produzido. É roteirizado o clipe também.
É roteirizado?
É roteirizado.
É muito bom porque é em plano sequência, né? Em um take só, não é? Vai tomar no cu.
Não lembro agora.
Eu também não lembro, mas me parece que é.
O Eram os Deuses Astronautas, eu tenho certeza que é. Mas o Vai Tomar no Cu, eu não lembro.
O Vai Tomar no Cu, eu tenho quase certeza que é em plano sequência.
Não lembro.
Não, falando no clipe de Vai Tomar no Cu, não. De Eram os Deuses Astronautas, é um clipe que me assusta um pouco. Eu não sei se já perceberam isso. Tá, ele por ser um vídeo em plano sequência, por ser um clipe em plano sequência, ele tem alguns erros. Tá, mas isso não é um erro, isso foi intencional. No final do
sem spoiler, sem spoiler. Segura o spoiler. Para. João Kleber aqui.
O Thanos mata o Robert Downey Jr. Esqueci, o Capitão América.
No final do clipe. Deu bem.
Ok.
Podemos falar de Vá Tomar no Cu antes?
Podemos, claro.
Então vamos falar de Vá Tomar no Cu antes. Edição do Freud, como eu disse, lá tem nos créditos que edição é do Freud de vídeo. Também. É uma na casa desarrumada lá em Brasília e eles começam a rimar em cima. O vídeo é roteirizado porque claramente ele, assim, quebra um ovo numa hora lá, vai, senta atrás de um, de um crânio. É, aí o Yankees chega subindo pela janela de escada com um capacete. É uma muita inocência, mas claramente roteirizado.
E também tem aquela letra linha ótima. E também tem aquela linha clássica: cu, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Melhor linha.
Não, mas não, essa não é a melhor linha de vai tomar no cu, por incrível que pareça.
Qual que é a melhor linha?
A liberdade pra mim é magenta com azul. Caralho.
É muito boa.
Caralho.
Muito boa. Eu ainda prefiro o cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu, mas é pessoal.
Vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu.
E uma, assim, é roteirizado, como eu disse, a questão do ovo é que o Giantassi tem um verso que chama "Pensei no sol e seu sistema idêntico, a clara em volta da gema". Na hora que ele fala isso, ele quebra o ovo. Entendeu? É roteirizado e é engraçadinho, assim, tem uma sacadinha.
Aí a gente pode entrar no... Mas não, eu não sei se a gente pode entrar na letra já. Que...
Não, a letra daqui a pouco, finalzinho.
Que a galera do BR é viciada em teoria da conspiração e isso me deixa ansioso. Tipo, todas as teorias da conspiração os caras do BR acreditam, é isso. Todas.
É verdade, é tipo...
Terra plana.
Então,
tell the truth, nigga.
Então, eu real achava que Terra plana era uma piada, só que eu não sei. Pode ser que o Freud real acredite que a Terra é plana.
Será que o Freud mago acredita que a Terra é plana?
Eu não sei, velho, eu não sei.
Parei.
E mago para elefantes, eu mesmo vi, que é a primeira faixa do disco também, um single, beleza, vai tomar a faixa 1 é lançada de 24/11/2015, que foi praticamente um mês antes do lançamento oficial. É, rimas também de Freud Yankee. Também esse é um detalhe. Todos os singles foram lançados em clipe, sempre com Freud, com verso de Freud Yankee. Não tem nenhum com verso do Sampa nem do Distinto. Isso é uma curiosidade que eu prestei atenção, não entendo porquê.
O Sampa que é o MC mais underrated.
Ele é muito bom.
Ele é muito bom.
Ele é muito bom.
As pessoas lembram o UBR como só o Freud e o Yankee. E elas estão erradas. O Sampa, ele é bom pra caralho.
Ele é muito bom. E a participação do Jacob, que eu nunca tinha ouvido falar até esse álbum. E eu relembrei, agora.
Tem até uma mina também, que ela canta um refrão.
Mas é mais pro final.
Sim, sim.
Não é...
Que também é Haim, eu boto fé que são pessoas que não estão...
Próximas deles,
músicos. É, que músicos, eu boto fé que não estão nem, nem mais... Tipo, não são nomes na cena da música, tá ligado?
Não, pelo menos não nacionalmente. Lançaram,
talvez
né?
nem
não
seja
lançaram
nome,
um single.
Tá talvez ligado? O BR seja tão louco que às vezes nem é nome na música. Tá?
Tipo, pode ser um amigo
vem
que canta
cá,
bem.
Chega aí, faz um negócio aí pra mim.
Às vezes a pessoa que nem é música, né? Mas naturalmente...
Quinto Andar também tinha essas coisas no Piratão.
É, o clipe de Mago para Elefantes foi gravado em um circo. E eu fui pesquisar o porquê, porque eu achei muito sem noção. Freud lá com a camisa do Brasil falsificada lá. Num clipe, num circo. Mas é porque o filme Água para Elefantes é relacionado a essa música.
E
eu nunca vi esse
Tem
filme.
Tem o Edward do Crepúsculo.
O João já tá confirmando aqui.
Tem o Edward do Crepúsculo e ele fica... A única coisa que eu sei é que tem o Edward do Crepúsculo
e ele trabalha num circo.
Nunca vi o filme, mas eu sei que tem essas duas.
É, o João falou que é um bom filme, eu tenho que ver também. Eu fiquei curioso aqui.
Legal.
Não tô com muita vontade.
E também, eu tô lendo aqui no Genius, né? Jacob é um dos personagens do livro.
É o nome do personagem.
Do personagem principal do
filme. Do filme. Não sei se é livro.
Do filme, verdade.
Mas do filme. Isso é uma impressionante. Eu não sei se é o nome do cara, que eles fizeram uma gracinha. Às vezes o cara nem é rapper, igual o Matheus disse, o Carlos disse aí. Só colocaram um amigo deles que rimam lá e é isso. Mas aí não é roteirizado, é só eles rimando na frente do circo, dentro do
circo.
Água
para elefantes.
E é isso. E o último clipe que foi lançado como single, que na verdade são os únicos 4 clipes desse álbum que foram lançados como singles. Faixa 4 eram Os Dedos dos Astronautas. Pode voltar, Carlos. Voltamos do intervalo.
Voltamos
do intervalo, agora vai falar.
Agora que eu queria falar.
Vai lá.
Não sei se vocês já viram, no final do clipe de Eram os Dedos dos Astronautas, não sei se vocês já leram. É um livro do Eric Von Däniken.
Era um livro e um documentário depois.
O livro é mais interessante que o documentário. Era um livro que virou documentário depois. É um livro do Von Däniken que ele tenta te provar por A mais B que a Terra foi colonizada por alienígenas.
É aquele rolê alienígenas do passado do History Channel.
Exato.
Tenho medo, teoria da conspiração.
Só que isso foi só uma curiosidade.
Sou contra.
O legal do clipe é que ao final do clipe, eles todos se sentam ao sofá e assistem ao clipe.
Ao clipe, ao início do clipe.
Enquanto eles fazem carinho num boneco de alienígena.
É. Exato.
Quanto Yank
aí faz você, carinho. Aí você... Pare, olha. É sério?
É muito louco, né?
É um rolê... E também é um rolê que, voltando a essa questão de conspiração, é um rolê que combina com o Yank, né?
E com o Freud também.
É engraçado, né? Porque a imagem do... O Freud também. A imagem desse da galera que saiu pra ter o maior nome do BR, né? O Freud e Yank. Ela é toda meio permeada por conspirações, tá ligado? As pessoas falam que o Freud ficou ruim depois que ele ficou magro, por algum motivo. As pessoas falam que o Yank, ele sumiu, ele tá na Austrália, entendeu? É engraçado como... Eles procuraram teorias da conspiração e as teorias da conspiração acharam eles, tá ligado?
Agora... Mas é um rolê que combina muito mais com o Yank, pelo fato do Yank, toda oportunidade que ele tem numa música, ele vai criticar religião.
É isso mesmo.
Ele parece eu com 12 anos na página da TR.
É verdade!
Não, sério, mas... na moral, se alguém aí tiver... For tão... Sem vida que nem eu e quiser pegar e ver o meu Facebook e procurar até 2012, vai ter altas coisas que eu vou... Eu postava na página da Universal e ficava tipo... Vocês estão falando mentiras! Vocês estão contando mentiras para as pessoas!
Assim, gente. Eu também já fiz assim.
O Matheus é aquele cara que vai na Leitura ou Saraiva ou qualquer loja de literatura e coloca a Bíblia na seção ficção.
Eu era essa pessoa. Graças a Deus eu não sou mais.
O João tá rachando zico aqui.
Não, o Yank é uma entidade que deveria ser estudada.
Eu esqueci de passar a ficha técnica desse vídeo, que é verso de Freud e Yank, participação do Atentado na Palme, Gigante, Eco e Boneco rimando, roteiro, direção e fotografia, Felipe Lelis, Wesley Santana, operador de câmera, Felipe Lelis, Wesley Santana, montagem e edição, adivinha?
Freud.
Exatamente, Freud. E é um clipe feito, como a gente já disse, só retomar aqui, feito em um take só, parecido com a música Chama os Moleque do Cone Crew, assim, já entrando no MC, feito...
Foi na raiz do negócio agora.
Eu lembrei na hora. Essa o João conhece.
A gente bipa Chama os Moleque porque tem...
Não, deixa. Ele tá falando bem, não tá falando mal, não.
Nostalgia.
Tá falando mal.
Tem o Mr. Cata do clipe, tem o D2, caralho.
Tem o Tico Santa Cruz no clipe. No início, o Tico Santa Cruz tá no clipe.
Quando os MCs tinham um problema muito grande de dicção. Amém.
Clipes, esses quatro aí, que são os quatro singles. Arranjo instrumental.
Agora é minha chance.
Agora.
Agora é meu momento, Brilhei. Família. Agora é meu momento, família. Então.
Vai, começa, Matheus.
É engraçado, é incrível o quanto o amador, o fator amador desse álbum, ele deixa o álbum melhor, sabe? Ele eleva. Tem muitas faixas, por exemplo, que não tem nem grave. Não tem nem linha. Tipo, você pode. Na moral, você pode pegar, vá tomar no cu e jogar num DAW, tirar todas as faixas graves. Não tem nenhum grave tocando. E a música vai soar exatamente a mesma coisa.
Não tem a caixa, né, velho?
Não tem grave, não tem baixo nenhum.
Não tem baixo, não tem nada.
E isso, pra você que não sabe, não tá. Não tá no mundo de beat, são um bagulho que basicamente não existe. Ainda mais em instrumental de rap. É muito raro um bagulho não ter grave.
Soar tão agradável.
Soar tão bem, tá ligado? É um bagulho que tem várias... tem certos momentos que são meio fracos, na minha opinião, do álbum. Por exemplo, na carteira de habilitação, no álbum Carteira de Habilitação, tipo...
No álbum?
Não, no álbum.
Na faixa.
Na faixa. Na faixa Carteira de Habilitação tem uma... O beat é meio chato, tá ligado? O sample de piano eu achei meio demodé. Mas de resto é muito, tipo... Com o pouco dinheiro que eles colocaram no projeto, eles conseguiram tirar muita coisa, sabe? Tem até aquela linha, eu não lembro se é do sample do Yank... Que olha aqui é Fruit Loops, espera a gente conseguir dinheiro pro Best de Jazz. Que pra mim nem faz sentido, eu não sei o que é um best jazz.
Pior que depois lançaram um remix de, se eu não me engano, foi de... Como é que é o nome daquele segundo single, do primeiro single do Floyd depois do disco?
Do Pseudo Social?
O próximo.
Ixi. O Negro é Foda?
Não, o Negro é Foda é antes, caralho, não vou lembrar agora. Que eles fizeram um remix dessa faixa. E foi meio que em best jazz, tá ligado? Sei lá.
É, eu não sei. Eu tenho meio problema com...
Best jazz.
Não, é... Eu acho que música orgânica por música orgânica, pra mim é que nem turista do Haikai, sabe? Vou rimar em 20 línguas. Tipo, pra quê?
Agora você tem que bipar. Agora você tem
não,
que...
não, não, não vou bipar. Não, não, não bipa, não,
não
bipa.
Não, não, tá não bom, precisa então. Ser bipado. Não precisa ser bipado.
Não respeitou ninguém, né? Não, só falou que... Eu também não acho bom, não.
É tipo, pra quê? Melhora a música? Real melhora você botar uma linha de violão ali?
Nem mostra que você é foda. Você só pode ser uma pessoa que fala 20 línguas. Ou nem fala, decorou aquilo ali, entendeu?
É um exemplo, tá ligado? Tipo, pra que você vai real fazer uma música... Tipo, o acústico, ele tem o seu valor quando ele tem razão de ser, tá ligado? E eu boto muita fé que muito do... Inclusive, algumas músicas que o próprio Freud fez acústica, eu tenho sérias dúvidas do porquê que aquela música é acústica, o que que adiciona.
Eu tenho perguntas.
Eu posso voltar aqui rapidinho? Eu lembrei qual que é a música. Foi um remix de Carteira de Habilitação que saiu.
Sim,
E ela realmente é um beat um pouco diferenciado.
Remix do Freud mesmo?
É, foi um remix oficial. Não, eu acho que ela não tá mais disponível.
Eu não lembro.
Mas repostaram ela no outro canal aqui. E realmente é um pouco diferenciado o beat. Chega a ser, entre aspas, best de jazz, que eu também não sei o que
é. Eu não sei o que é, não tem um baixo específico pra jazz. Ele tá falando de contrabaixo. É um rolê que não faz muito sentido musicalmente. Mas
entendeu. E o BR faz sentido musicalmente?
Faz. Eles são surpreendentemente...
Não sei, foi uma piada.
Mas nessa linha, nesse remix, eu lembro que... É Carteira de Habilitação, a música?
Carteira de Habilitação.
Que tem uma... nessa música que tem aquela linha que você falou do... O Vitor tá de volta, o Uou.
É, o Vitor tá de volta,
o
Uou.
E no remix, o Yank já tinha sumido. Já tinha desaparecido. Aí ele fala, o Vitor foi embora, o Uou. E aí, todos nós choramos por dentro.
É a pergunta que eu tenho pra vocês. Começando pelo Carlin.
Diga.
Você percebeu algum padrão nesses beats aí? Ou de cabeça, assim, você não sabe falar?
Eles são beats, né? Eles são beats, podemos dizer assim... Eu não sei se o Matheus vai me bater, sei lá. Realmente, beat não é o meu forte falar. Mas eu tenho uma boa questão de associação. Talvez por eles terem sido feitos no mesmo ambiente, né? Porque hoje em dia não é assim. Ah, fez um beat foi do fulano de Manaus. O outro foi um beat do fulano do Paraná. Talvez por eles terem sido construídos no mesmo ambiente, talvez eles soem, às vezes, um pouco semelhantes. Até pela característica do grupo mesmo, né? Você vê que eles são beats um pouquinho mais tocados. São beats que... Um pouco mais introspectivos, talvez. Não sei se isso chega a ser um padrão. Não sei se é característica do grupo, talvez seja. Mas é a única, talvez seja a única coisa que eu encontro que ligue um beat ao outro, talvez.
Eu concordo com o que você falou. Eu acho que eles usam muito... São beats, todos eles, dá pra perceber que todos eles vieram da mesma pessoa. Pelo menos o esqueleto veio da mesma pessoa, porque quase todos eles têm um sample de jazz ou tem um sample de...
Um best
jazz.
Não,
mas eles...
Internas do Pura Tez agora, best jazz.
A grande maioria deles tem sample de jazz ou sample de MPB. Todos eles têm BPMs parecidos, são todos uns boom bap, tipo, em 80 BPM, bem lento, com nenhum deles
sem grave, né?
Não, alguns têm grave, os melhores, na minha opinião, têm grave. Tem uns beats doidos que tem uns baixos de 808 no fundo, bem pesado nesse.
Porque eu separei umas coisas aqui e eu fiquei muito feliz que eu não lembrava, eu coloquei isso aqui na minha pauta. Durante os meus estudos aqui, eu coloquei que... tem muito piano em todo álbum, assim. Tem faixas que são mais carregadas, né? Quando as faixas são mais melancólicas, tem um piano mais carregado, como a própria carteira de habilitação mesmo. É, eu coloquei, ó, as notas com timbre mais grave acompanham letras mais melancólicas. Não há mas há predominância de notas mais agudas. Ou seja, tipo assim, é muito pontual o grave. Eu fiquei feliz porque o Matheus entende, ele falou basicamente isso. Eu sou um leigo e falei isso também.
É engraçado isso, porque eu tava depois, enquanto eu tava pesquisando isso, eu também ouvi as músicas mais recentes do Freud. E é um rolê bem típico do Freud dele, mesmo. Né? Esse rolê do grave ser bem pontual, sabe?
Discreto.
Ele tem músicas, as produções novas dele são de trap, e tem altos trap que não tem grave.
Eu também coloquei, talvez o Matheus possa... Talvez não, o Matheus vai me ajudar, que eu percebi que os trechos são... Que os instrumentais são meio lupados, assim. O Freud constrói parte dele e fica lupando durante o resto da música. E ele gosta muito também de... Por exemplo, no final da linha do Yankee ou do próprio Freud ou de qualquer pessoa que estiver rimando, para enfatizar ali a rima, ele para o beat antes. E a pessoa entra como se fosse a capela, só na frasezinha assim. Mas isso é um padrão que eu percebi, não é... pontual.
Eu acho que tem muita coisa que pode ser dita a partir dessa vírgula que você colocou. Primeira é em questão de inovação mesmo, de que eu acho que isso foi muito relevante para o que foi acontecer em 2016 e meados de 2017, que foi a cultura do cypher, né? O cypher ele funciona do mesmo jeito, é um verso depois do outro, e o beat ele é a mesma coisa, o que muda é com algumas pausas, o que muda são as linhas mesmo do MC. Você não tem uma variação tão grande.
É verdade, verdade.
Em segundo lugar, que eu acho que também é bem legal, que a gente pontuar que o álbum do Segunda Via, ele tem um refrão no álbum inteiro. Ele inteiro ele funciona verso depois de verso, mais ou menos como um cypher ia funcionar depois. E por isso tem o verso do Freud, aí você tem uma pausa, você não tem muita variação, você não tem uma ponte, entendeu? Uhum. Você não tem um refrão colocado musicalmente,
Bright.
Entendeu?
Uma coisa também que eu acho... Duas coisas que, pra finalizar, pode ser? Essa
claro.
Questão de instrumental?
Claro.
Duas coisas. Sample de voz humana, Freud usa muito isso. Na Mago para Elefante, ele usa muito isso. E eu acho que ele não tem muita manha na pós-produção de deixar agradável.
Eu discordo totalmente. Ele usa muito bem, velho. Ele usa muito.
Eu acho
que ele usa muito. Ele não chega a ser um Kanye West, que toda música tem um sample de alguém falando.
Mas ele... Eu até...
Mas ele usa... Eu acho, pessoalmente, que ele usa muito bem. Aquele gritinho no Mago para Elefante é incrível, não?
Então, isso
é
que
eu... quebra ótima.
Quando lá no início do podcast que eu falei que... Quando eu baixei o álbum do RND, a primeira faixa tem que ser... Todo álbum, a primeira faixa tem que ser foda. Pra você conseguir prender o ouvinte. Porque se não for foda, ninguém vai ouvir. Isso é o que eu acho que é o certo. Mas aí eu ouvi esse beat, quase nenhum beat BR tinha esse samplezinho de voz humana. E isso me agarrou de um jeito pra ter... Mesmo disposição de ouvir o resto do álbum, só que depois reouvindo agora, eu achei que às vezes fica muito, muito fininho. Não a vírgula sonora dele, mas mesmo quando ele usa no meio da música, não atrapalha nem na hora que o MC tá rimando. Mas isso eu acho que me incomodou um pouco.
Tudo bem, músicas são opiniões.
Antes de terminar, acho que é uma coisa muitíssimo importante que a gente deve falar, que são os samples de vídeo que eles usam entre as músicas.
Sample de áudio do Zap Zap.
Que bom do bom, hein? Que bom do bom, Marcos.
Pai, eu quero ser um rapper.
Velho, isso é incrível, porque eles acharam um... Tipo, eu A Patroa e as Crianças é legal. Só que não é nenhum filme pra ganhar Oscar, sabe? Não é nenhuma série que vai ganhar... Tipo, eles não é um rolê experimental. Só que eles acharam um momento que tem uma quebra de quarta parede no A Patroa e as Crianças. Eles falam, os meus sonhos são tomados por eles. E eles, tipo, eles é claramente o público, tá ligado?
É, tipo,
filosófico, né?
Velho,
eles acharam... Eu nunca tinha percebido isso, caralho.
Eles acharam uma pausa de quarta parede no A Patroa e as Crianças,
aqueles
tá
onde, aqueles onde, lá atrás...
Tipo, é o público, velho. Então, muito. Eu achei real. Você precisa ter um conhecimento muito profundo do lore do A Patroa e as Crianças.
Caralho, Matheus tem um conhecimento muito profundo do lore do A Patroa e as Crianças.
Eu nem tenho, eu não sou muito fã do A Patroa e as Crianças, sou mais fã do Todo Mundo Odeia o Chris.
Mas os dois são muito bons.
Os dois são muito bons.
Acho que todo mundo gosta dos dois.
É um tier, tipo, é o tier de Deus, assim, tá ligado? É nível Deus. A Patroa e das crianças é um pouco mais abaixo.
Tietirum.
Os samples que eu descobri, entre aspas, que tem, né? Não descobri, mas de vídeo primeiro. Do Última Parada, 174, daquele filme, né? Pra tomar no cu, tirar o
filme. Eu preciso ver esse filme, eu nunca vi.
É um filme muito bom. É, que é da faixa 2, né? Que é, vai tomar no cu o nome da faixa. É, sample do Pulp Fiction dublado também, quando ele
Pulp Fiction dublado? Qual?
É, quando aquele... ele fala, você parece. Ele parece uma vadia?
Ele parece uma vadia.
Verdade.
É o Samuel Jackson.
Ele é negro.
É, a faixa nada. Faixa 8, nada consta, que é o Jules, né? O personagem do Samuel L. Jackson. Quando ele tá torturando o cara lá.
Legal.
É, outra, a Patrulha das Crianças, que o Matheus já falou, né? Na carteira de habilitação. O áudio do Zap Zap aí, que boldo bom. Que é muito bom.
Parece
no final.
Que pousou um helicóptero na minha cara.
Helicóptero na minha cara. Deixa aquela cara magoada,
Marquinhos. E o nosso querido Ventania também, né?
Ventania. Música, o nome da música é muito bom, o nome da música do Ventania.
É maconha.
É maconha o nome da música.
É o Ventania. Aliás... Xamã, né? Eu não sabia que o Xamã tava produzindo. O Xamã, ele é um...
Vitor Xamã, né? Não é o Xamã. Xamãzinho do Rio, não.
O Vitor Xamã tem as produções do disco do Alcim, né? São dele.
Eu amo muito as produções do Vitor Xamã. Ele tem um estilo muito único de produzir as paradas e eu quero copiar.
na alta, assim, que isso?
Pra tipo PMM, tá ligado? Sem pôr roubado.
Oh, meu Deus!
Vocês já viram PMM? Vocês precisam ver PMM. Ele é uma lenda.
O Carlos rindo, lembrando.
Ah, cara.
Vocês querem falar mais alguma coisa de arranjo instrumental?
Arranjo instrumental, não.
Eu tenho uma coisa pra finalizar aqui, que é... Eu acho que muita gente já sabe, mas como é que surgiu a vírgula sonora do Freud, do Every Lesson Learned.
Eu não sei. Você
não sabe?
Chamadinha.
Vou saber agora. O Every Lesson Learned é que o Freud, ele falou que... É como se fosse um bass jazz, que ele falou que ele via... Que ele via umas vírgulas sonoras dos caras gringos e falava, nossa, é muito foda isso, tem que ter um negócio desse pra mim. Aí ele foi no Google e digitou Sample Jazz. Aí a primeira música que apareceu, ele clicou, que era On and On, da Erykah Badu.
Uhum.
Ele abriu a música, ficou ouvindo a música e cortou essa parte do Every Lesson Learned.
Legal. Então tá, voltando.
Mas vamos... ainda tem que continuar a explicação. Mas você tem alguma coisa pra falar sobre isso?
Eu queria falar sobre essa questão de chamada de produtor, vídeo sonora, etc. A gente sabe que na gringa eles não colocam no título do YouTube, eles não colocam quem produziu. Às vezes raramente colocam na descrição.
Né?
Então os produtores, eles usam muito isso. Ficou famosa do Metro Boomin, né? Metro Boomin Wants Some More.
Tem o DJ Khaled que ele coloca, mesmo ele não tendo produzido as paradas, a gente tem que falar do DJ Khaled todo episódio.
Vocês conhecem alguém que usou essa espécie de chamada na produção da música antes do Freud?
BR?
No Brasil não era comum.
No Brasil não era comum.
No Brasil não era comum.
Tô podendo dizer que o Freud foi o...
Sabe por que não era comum?
O pai disso?
Sabe por que não era comum? Porque esse rolê de vírgula sonora, ele começou a nascer... Com o Instituto do Type Beat. Eu rolei que é o Type Beat, YouTube, beat. Entendeu? Era feito pra você não roubar o beat que você pegou e ouviu no YouTube, tá ligado?
Verdade.
Porque tá lá rolando o beat, daqui a pouco chega e fala: ah, esse beat é do José, tá ligado? era pra ser irrimável em cima, sabe?
Salve, Tower Beats.
Então, aí virou um rolê... de estilo mesmo dos produtores de trap. Como o trap não tinha nem chegado no Brasil, esse conceito também não tinha chegado.
É verdade. Então o Freud meio que trouxe isso pro Brasil.
Ele trouxe.
Legal.
Mas por quê?
Ótima informação. Como é que é?
Eu achei que você ia complementar, que você ia falar por que o Freud trouxe isso.
Eu posso complementar. Ele trouxe porque ele é foda.
Ele meio que teve uma sacada genial. Porque ele viu essas paradas. Falou, quero fazer uma parada dessa também. Aí depois veio o Will Diamond, né? Que veio fazendo isso também.
Will Diamond tá no topo.
Que é com a voz da nossa querida Flora Matos.
Eu não sabia que era da Flora
Matos. Eu também não sabia.
Ou inclusive... Você
sabia que o Metro Boomin Wants Some More é o Young Thug?
É o Young Thug.
E tem um do Future dele também.
Tem o do Future, que é If You Metro Don't Trust You, I'm Gonna
If You Metro Don't Trust
I'm Gonna Shoot You.
I'm Gonna Shoot You.
Mas é.
Legal.
E só pra... Esse negócio do Freud, ele não sabia inglês, então ele cortou aleatoriamente, assim, uma parte que ele gostou da música. Aí ele falou que depois de muito tempo ele tava gravando com um amigo dele no estúdio, e o amigo dele falou, velho, muito massa essa vírgula sonora que você usa aí. é, da Erykah Badu falando que toda lição aprendida, né? Como se... E tinha... aí o Freud concordou, eu falei, é isso mesmo, eu sabia, tô sabendo disso aí, só que ele não fragava
eu
inglês.
Eu cuspei a saber o que essa mulher tava falando.
Every lesson learned. É toda lição aprendida.
Legal, ouçam Erykah Badu, crianças.
Ouçam Erykah Badu.
Isso, agora passando
para... Nina Simone,
Erykah Badu, Lauryn Hill, tem verdade. Muita gente boa aí pra ouvir.
Simbora.
Temos que falar agora sobre texto, linhas. As faixas que saíram como single, que foram as faixas 1, 2, 4 e 5 do álbum, são rimam só Jung e Freud. Aí a faixa 3 e 6, só Freud e Sampa. Aí na faixa 7, 8, 9 e 10, que são as últimas, Jung, Sampa e Freud. Então eu achei legal essa distinção, como é que eles fizeram. E os feats tem na 1, 2, 4, 7 e 9. Os feats estão mais distribuídos homogeneamente, só que as linhas do pessoal do BR mesmo já estão mais concentradas.
Qual foi, Marco Túlio, qual foi a faixa que você mais gostou em questão de letra?
De letra. Eu gosto muito da Mago para Elefantes.
Mago para Elefantes,
só que o Yankee, cara. O Yankee, acho que toda linha do Yankee me pega de um jeito. A que eu separei, assim, foi a de Mago para Elefante, que é que ele fala, perturbado, tento não dar pinta. Eles querem saber quem pintou a zebra, eu quero a tinta. Eu sou artista, falei pra minha família, expliquei pro meu chefe e depois briguei com a mãe da minha mina.
Essa linha é foda.
Essa linha é foda.
Porque ele entra ali no paradoxo do artista, tipo assim, ele não quer nem saber o que eles estão falando de ninguém.
Ele trouxe o artista pra música, né? Coisa que a gente não vê muito.
O MC falando sobre arte,
sobre ele,
o artista. A gente vê
sobre como é ruim e sobre como é difícil ser um MC no Brasil, tá ligado? Esse é o contexto da música.
Exato,
dessa linha, na minha opinião. Que, tipo, ele decidiu, você é um artista, fechou. Você é rapper. E aí todo mundo ficou, caralho, isso vai morrer de fome.
A colagem de Eu Patrulho as Crianças, né? Denuncia isso.
Sim, sim.
E a própria música denuncia isso.
Esse é um tema que é muito massa e que é raramente abordado no rap nacional e no rap gringo. Esse rolê de tipo, e caralho, eu não consigo pagar o aluguel. E é muito presente essa ansiedade, que pelo menos pra mim é presente pra caralho e aí suave.
Pra todo mundo.
É.
Imagino eu, né?
É. Todo mundo menos.
Pra mim não.
Menos milionário.
Não sou milionário.
Se você é produtor ou MC e nunca teve o nome sujo no SPC/Serasa, você está fazendo seu rolê errado.
Você é branco, bro.
Ninguém. Então, Matheus, qual a faixa que você mais gosta, questão de letra?
A faixa que eu mais gosto, questão de letra, é Habeas Corpus.
Legal.
Na moral, pesadíssimo, as linhas muito boas.
Punchlines
pesadinho. Que nem o que o Marco Turi falou, tá ligado? As linhas do Yankee...
Acho que todas.
Elas destacam, né? Ele meio que quebra a vibe da música. O Freud, ele chega cantando,
Eu acho que porque o Sampa e o Freud, eles são tão melódicos... O Yankee, ele dá uma quebrada que real.
O Yankee é alegrinho.
Ele vem com um flow totalmente. Tipo, ele claramente não é músico. Tipo, ele não é. Qual que é o termo?
Ele é meio debochado, assim.
Ele é debochado.
Eu não sei se é isso que você quis falar.
Cheio a próximo. O meninão do grupo, né? Todo grupo tem um meninão. Tem aquele cara mais sério e tem um meninão.
Só que todo mundo é meninão.
O meninão,
né?
do Wu-Tang Clan era o Older Bastard.
E olha que ele tá...
Cara, a gente precisa fazer um review do
ADB. 36 Chamber.
Olha só.
Eu sou a favor de fazer review do álbum de álbum do ODB, aquele que é o nome do o RG dele.
Mas
a segunda via do RG.
Mas é real, RG, é o número de segurança social
via
dele.
Legal.
Mas o que eu ia falar do... Eu já esqueci, na verdade.
Não, você esqueceu, tudo bem. Eu vou falar o que eu gosto em questão de letra.
Fala aí.
Eu já disse, né? A linha que eu mais gosto... É aquela, a liberdade pra mim é magenta com azul. Porque quem faz parte do movimento LGBTQ+, sabe que magenta com azul são as cores da bandeira bissexual, né?
Eu nunca tinha pensado nisso e eu sou, tipo, literalmente a pessoa bi do grupo, tá ligado? Eu sou o rei bissexual do
Será?
Grupo. Eu sou a rainha bissexual do grupo. Eu nunca tinha ligado uma coisa com a outra.
É, ele diz que a liberdade pra ele é gostar de quem ele quiser.
Caralho,
tá
velho.
Isso em 2015,
Yankee,
tá ligado?
Yankee, ícone bissexual, melhor pessoa.
É, isso em 2015... Quando ainda predominava muito machismo no rap, não, muito LGBTQ-fobia no rap.
Ainda predomina pra caralho, né?
Pra caralho, ok. Mas, tipo, hoje a gente briga. Antigamente as pessoas não brigavam por causa disso. Acho que as pessoas eram tão ignorantes, né? Porque elas não ligaram.
Era antes do que a galera lixo gostava
de... Elas não esperavam ainda.
Era antes do que a galera lixo gostava de chamar de geração lacração, sabe? Que pra mim é, tipo...
Eu.
Caralho, a rede social ficou boa.
Isso jamais.
É,
Não, essa, sobre essa questão do Yankee também, ele fala isso na Resgate do Soldado Brown, é. Uma coisa que, assim, que dá pra perceber, que ele fala...
Ah, os caras beijam na boca, na vida...
Ah, legal.
Eu quero a bola de
rachixe do tamanho de uma cebola.
A gente tem que falar disso. A bola de rachixe
também. Outra linha também gosto, que também é do Yankee, que ele fala é identifico e elimino o mal, armário de ideias e colite de futsal.
ele tem um estilo de rima muito único, Yankee.
Eu imagino o Yankee com colite de futsal, tipo, caçando.
eu acho que, se eu não me engano, eu não lembro qual a entrevista. Ah, foi na entrevista do Fala Tu Zetré com o Freud.
Fala tu, Freud.
Aliás, um salve Fala Tu Zetré. Quero ser seu amigo. Vem de DM. Mas então... Que aparentemente eles jogavam bola, todo mundo. Tipo, todos os rappers de Brasília...
Na Praça do Elefante.
Todos os rappers da New School de Brasília jogavam bola. Então era um time tipo Santizu, Freud...
Menestrel.
Yankee, Menestrel.
Só os bondes.
Menestrel com tipo 15 anos, porque o Menestrel é que nem eu. Ele é acabadaço, tá ligado?
Cara, mas...
Achei
mas,
a linha.
Ok.
Pode falar?
Deixa eu falar a música que eu mais gosto. Essas essas são as linhas que eu gosto. Mas em questão de música, a música que eu mais gosto do disco, que a música que me pegou, até pelo clipe também, eram Os Deuses Astronautas. Porque eu não conhecia o Napalm na época. Tipo, na verdade eu conhecia assim, eu tinha ouvido uma música do Napalm, que uma das primeiras faixas lá do disco dele, Pronto Como um Macaco, pra ser lançado para o espaço. Eu não conhecia. E quando eu vi o Gigante rimar, eu olhei pra esse cara e falei, caralho. Então, eu me tornei um grande fã do Gigante. O verso do Eco também é um verso muito bom. Ele me mostrou que ele tem um bom... Ele mostrou aquela parada de jogo de palavras dele. Achei extremamente sensacional. Então, pra mim, é a faixa que eu mais gosto. Eu também adorei o verso do Freud também no começo. E o Yankee... Você tem uma ideia? Nessa música, o Yankee é o único que... Os versos dele são... Todos grafados pelo Genius. Todos os versos, todos. Tudo em cinza.
Isso é raridade.
Você precisa explicar o Yankee. O Genius precisa explicar o Yankee.
Uma dúvida só
McAllister parte 1.
Uma dúvida que eu tenho só com relação. É o boneco... Calma, tem boneco e qual
eco.
Que é o outro?
É boneco, urso branco
isso,
e o
isso.
Gigante.
É o boneco ou o Echo que tem um monte de linha sobre Naruto?
É o Eco. É o
eu
Eco.
Eu sou contra Ih, coisa de otaku.
Rap de Naruto?
É coisa de YouTube.
Agora você vai me bater.
vamos fazer uma luta de boxe, assinar aqui. Vamos. Fazer que nem YouTube.
Deixa eu só falar a linha aqui do Yankee. Só falar a linha do Yankee aqui, que ele fala, eu vou numa viagem astral com meus mano, a gente se entende sem saber o que tá falando. Nego até beija na boca, lá vida louca. Eu quero uma bola de rachixe do tamanho de uma cebola.
Essa palhinha foi top.
Essas duas linhas eu acho que colam... A primeira, do beijo na boca, talvez colhe na questão da bandeira magenta com azul lá.
Verdade.
Da bissexualidade. E essa bola de rachixe ele fala ao longo do álbum. Antes dessa bola de rachixe do tamanho de uma cebola, ele fala que ele quer... O planeta é uma bola de haxixe, ele é o óleo. Primeiro ele fala isso. Aí depois ele vem com essa, eu quero uma bola de haxixe também da cebola. Aí depois ele fala na outra que ele foi censurado. Calma, mãe. A bola que eu tava falando era de alpiste, não era de haxixe. Não necessariamente nesse flow, mas ele fala okay. algo com isso.
É incrível como bola de haxixe...
Do tamanho de uma cebola.
Não, fica voltando na lírica do Yankee, tá ligado? É um bagulho detalhe. Que é muito presente na cabeça.
O tamanho de uma cebola com
o
pit lá embaixo.
É. Do tamanho
de uma cebola.
Mas eu acho que aqui um ponto importante, o Freud, as linhas dele são muito boas. Só, a gente falou muito de Yankee porque eu acho que é o forte do Yankee, são as linhas.
E porque é o projeto do Yankee que a gente tem aqui pra abraçar, né?
É,
não tem mais muita coisa do Yankee na...
Mas o Freud, eu acho que o forte dele, eu tenho quase certeza que vocês vão concordar, é toda a estética dele, a melodia, grave.
Eu vi em algum diferente. Lugar. Eu vi em algum lugar que o Freud ele parou, ele era um MC de batalha, ele foi criado nas batalhas do Planalto Central. Ele foi criado lá e ele parou de batalhar porque eles criticavam ele por trazer essa estética pra batalha de rima, né? A batalha de rima sempre foi um bagulho mais agressivo. É. Pá, 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 pá. É. Aí o Freud chega, pá, 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 entendeu? Ele foi extremamente criticado. Ele foi extremamente criticado.
Ele queria fazer melodia na batalha de rima, bota fé.
Pois é, ele parou de batalhar por causa disso.
É incrível, é legal dizer que, tipo, o BR ele era e sempre foi. Basicamente uma banda do Freud, tá ligado?
É, só
mas
você ver...
A mão dele tava em tudo, tá ligado?
Ele fala, acho que na primeira faixa, não sei, não lembro. Não, na primeira não. Ele fala em uma faixa que eu tenho uma banda de garagem. alguma coisa assim. Ele fala que tem uma banda de garagem.
Sim, sim. Ele rimou em todas as músicas, né?
Não, ele rima em todas as músicas. Ele produziu tudo. Ele dirigiu altos vídeos.
Cortou vários.
É, então, é um trabalho dele, tá ligado? É. E ele nessa banda dele, ele fez um trabalho incrível de elevar o Yankee, por exemplo, e de criar as melodias e o conceito da música pro Yankee ir lá e quebrar tudo, tá ligado?
caguei.
Eu acho que os dois... E o Sampa também, ele tem muito...
O Sampa eu acho que é uma questão mais de papo reto, assim. Ele não tem tantas entrelinhas.
As próprias músicas solos do
Sampa.
Do Sampa.
São incríveis, inclusive.
São incríveis.
São muito boas.
Ele é aquele cara que
um strap pesadão,
ele é aquele cara que põe o capuz na cabeça e começa a falar igual o Anonymous, assim, tá ligado?
Não fala assim, que aí você faz parecer que a gente tá falando do...
Seto Kaiba!
Tá ligado? Isso vai ser cortado.
Não, nem lembrei.
Kaiba!
Ponto.
Kaiba!
Tipo se vestindo que nem...
Meus três dragões brancos de olhos azuis,
tá ligado?
O Bato fala de capuz na cabeça.
Então agora você vai ter que fazer três bips.
É assim que é legal.
O Sampa, ele é aquele artista com a obscuridade, né? O Freud é aquele cara que...
Ele é moleque.
Que traz a parada, pô. Ele põe as cartas na mesa. O Freud
isso é que eu acho engraçado. É que o Freud já é moleque, mas o Yankee consegue ser mais moleque ainda que o Freud.
Vamos comparar o BR com uma mesa de pôquer.
É a diferença do Shaolin pro de leve, tá ligado? No quinto andar.
Vamos comparar o BR com uma mesa de pôquer. O distinto é a banca. O Freud distribui as cartas, coloca as cartas na mesa também. O Yankee vai lá e faz isso aqui.
Balança tudo, atrapalha
e
tudo.
E o Zamp é o cara que fica blefando.
O Yankee bota o win, tá ligado? Ele coloca o dinheiro todo, em todos os jogos.
Podia
jogar poker num dia, viu? Eu faço.
Não, estou aprendendo ainda, graças ao Watch Dogs.
Eu posso te ensinar, velho. Eu posso te ensinar.
Eu preciso aprender.
Eu sei o Texas Hold'em,
Meus cunhados jogam e eu preciso aprender. Estou aprendendo
pra não perder dinheiro também.
Estou aprendendo Texas Roading.
Não, a gente não precisa nem fazer com dinheiro no jogando. A gente pode fazer, sei lá, bala. Porque é legal, velho.
Estou aprendendo Texas Roading graças ao Watch Dogs.
Um ou dois? Eu não joguei nenhum.
Um. Tô jogando um.
Tem coisa aqui que eu até esqueci de colocar, pelo menos na minha pauta. As notas eu dei... esqueci de falar no início. As nossas notas são em brios.
É uma referência que, se você não pegou, vai ouvir notas do Saim.
Não, vai ouvir qualquer música do... Vai ouvir Chefe Gordo do Brio.
Chefe Gordo, ele também fala de notas?
Chefe Gordo é o álbum do Brio. O que eu esqueci, nossas notas são em brios, cada quesito tem uma nota e tem a nota geral.
Exato. Eu gosto da geralzona.
Quer começar então, Carlos? Vai lá.
Eu dou um 9 pra esse álbum. Eu acho que é um álbum, como a gente falou no comecinho, é um álbum que é aquela transição, é um álbum importante, que eu acho que talvez se não tivesse esse álbum, alguma coisa hoje no rap nacional iria estar diferente, não ia estar legal. Não ia estar legal.
Tipo De Volta pro Futuro, tá ligado?
Exato. Quando
ele volta pro futuro, é um álbum passado
essencial.
Errado, futuro errado.
Você vai passar pela história do rap nacional. Você tem que passar... de, sei lá, do rap nacional, desde que surgiu, sei lá, 1900 bolinha, década de 80, sei lá, até 2019. Você tem que passar por esse disco num bairro de rap. Não tem como você não passar por ele. É um disco que traz essa carga nas costas. Em relação aos instrumentais, talvez ali um ou outro não tenha ficado legal ao meu gosto. Talvez isso tenha diminuído a nota, mas no geral, Freud e Distinto, eles têm dedos de platina. Eu acho que eles percam para nenhum produtor gringo, e se a gente for parar para comparar de alguma forma. É isso, as letras para mim são incríveis, incríveis. Eu vou colocar uma nota para as letras separadas. Vou colocar 10, 11, se possível. Porque...
11 eu sou contra. Pô, eu bagulhei em 10, caralho. Que várzea.
Não, Matheus, putaço.
Caralho. Reis do Matheus, nota 11.
Aí é banalizar todo o sistema de notas do Brio,
okay,
pô.
Ok, foda-se.
É 10, tu.
Mas eu não dou nota separada, mas então só disse.
Vai lá, Matheus.
É isso, as letras pra mim são sensacionais.
Vai lá. Então, eu dou nota separada. A minha nota de arte visual, ela é 6 de 10, porque o título e a capa, eles são muito bons. Uma qualidade de conceito, assim, incrível. Mas eu pessoalmente não sou muito fã dos clipes, eu acho que eles são... Eu acho que não tem razão de você ver um clipe, com exceção do Vato Manucu, acho que não tem razão de você ver um clipe ao invés de você só ouvir a música.
Eram os deuses astronautas, o Carlos discorda. Ele tá comendo ali, ele não pode falar.
Discordo.
Com relação aos arranjos instrumentais, eu dei 8 de 10, porque eu achei que coube bem pra caralho, mesmo parecendo os beats que eu fazia 3 anos atrás, sabe? Tipo, uns rolê amadoraço. Coube muito bem, sabe? O processo de criação de composição de música, ele é infinitamente superior à qualidade técnica necessariamente dos beats, sabe? Eu acho que fez um sentido incrível. E a parte de texto, eu dei 9 de 10. A única coisa que eu posso tirar é que eles são tudo teorias, tudo são viciados em teoria da conspiração. Fica falando, a galera acredita em terra plana, a galera acredita que os alienígenas que trouxe o ser humano. Sou contra a teoria da conspiração, por isso tirei um ponto. E a média foi 7 de 10. Se você for pegar tudo, minha nota geral é 7 de 10.
Então você não pode ler Von Däniken, Matheus.
Eu não posso ler o quê?
Você não pode ler Von Däniken.
Eu nem sei quem é esse.
Eram os deuses astronautas.
Ah, boto fé, eu não tenho vontade de ler, não.
Aqui, vão as minhas notas, rapidamente, pra finalizar, que já tá muito grande o podcast. Arte visual, eu dei nota 7 brios, eu achei que foi mediano também. Mas isso assim, feito com o que tinha nas mãos, com os recursos escassos, foi bem aproveitado, assim. E até a questão de roteirização foi bem rudimentar, assim, mas eu gostei, eu achei legal. Dá uma nota 7, que é um pouquinho acima da média, a minha média é 6. Arranjo instrumental, eu dei nota 7 também, que essa, como eu disse, essa questão dos samples de voz. Eu gosto muito da iniciativa, mas eu achei que foi... Na pós-produção não foi tão bem feito, achei que ficou muito agudo. Em alguns momentos me incomoda aos ouvidos quando eu ouço. Mas assim, o Freud tem um padrão bem certinho de beat, e eu acho que encaixa bem com a métrica do Yankee, do Sampa, e até na faixa que o Distinto rima, que é a faixa número 9. E texto, acho que não tem como dar menos que 10. 10 brios e perfeito todo mundo, até o
vocês estão tudo mexido com teoria da conspiração, eu só falo isso.
O verso do Distinto é muito bom, porque ele fala sobre DJ e a vivência dele com o BR, que não é tanto, então teve um versinho ali, naquela época não era muita. E eu acho que encaixou legal. E é isso, na minha média dá nota 9. Que é...
A frase do dia de hoje é: um salve pro Derek, moleque é craque no Warcraft.
Oh, e ele explica essa gíria. A gíria. Ele explica essa linha.
Eu adicionei o Derek hoje no Facebook. Vamos ver se ele me,
o Derek,
me aceita.
O Derek do...
Que é craque no Warcraft.
Eu tenho o... Qual o Derek?
É o Derek que é craque no Warcraft. O que é amigo do Yankee, que no Genius eles explicam. Eles dão o link do Facebook do cara. Isso não deveria ser... Isso não deveria poder. Isso
tá
é uma
expondo,
invasão de publicidade. De privacidade. Então, falei tudo errado.
Então é isso, pessoal. Esse foi o podcast Poeira Tapes.
Pou!
Episódio 1 ou 2, não sabemos ainda, mas você tá sabendo aí pela ordem que a gente tá postando.
Provavelmente eu vai acho ser que vai ser episódio 1.
Provavelmente episódio 1.
Eu também... Talvez.
Espero que você tenha gostado. Queria agradecer o João Pedro Viegas, que tá aqui de novo na... Trabalhos técnicos também, nas referências aqui. Genius também, muito obrigado. RND, Rapbox, RapTV, todo mundo aí que você viu de pauta pra gente.
Todo mundo que faz a cena do rap.
É, que produz conteúdo aí, além da música, que é importante também.
É, um salve pra nós mesmos, então.
Isso aí.
É, nem tanto.
Então falou, pessoal. Tem a adlib final, vai lá, Carlos. O Matheus já falou a frase do dia, adlib final do Carlos.
Uou. Kill it to Tommy right just